Essa é a rádio. Periferia resiste contra o coronavírus. Olá, mulherada. Me chamo Geiciane e vamos iniciar agora o quarto episódio da formação política do projeto Máscara para as Periferias. Antes de chamar a nossa convidada, vamos relembrar que nós já tivemos Silvana Vieira com um tema sobre saúde, a defesa do SUS e a experiência do grupo Orquídeas no Parque Santana. A segunda formação foi sobre políticas públicas e o impacto na vida das mulheres com a Raquel Viana. E o nosso último programa foi sobre o direito das mulheres na sociedade, com a Beth Silva, ela que traz também a experiência da Associação de Mulheres em Movimento. Hoje teremos novamente a Raquel Viana. Ela vai nos falar sobre autonomia financeira. Vamos lá? Antes de chamar a Raquel, vamos escutar um recadinho que a Beth deixou pra gente, fruto do último programa?
Nós, mulheres, temos o direito de sonhar, direito de manifestar o que queremos para a sociedade, direito de ser parte integrante na discussão sobre a cidade que queremos. Nós temos o direito de participar, nós temos direito a vez e voz. Viva as mulheres!
Vamos lá, mulherada. Desde já, agradecemos demais a você, Raquel, por ter aceitado o nosso convite em fazer parte novamente da nossa formação. E queremos que você fale um pouquinho sobre o que é autonomia econômica.
Olá, Geise. Quero cumprimentar mais uma vez todas as mulheres do projeto. E dizer, antes mesmo de falar sobre autonomia econômica, vamos entender um pouco sobre o que é autonomia? Para nós, feministas, autonomia é a capacidade e o poder de nós tomarmos nossas próprias decisões sobre nossas vidas. E podemos dizer que existem várias formas de autonomia. Autonomia pessoal, como nós decidimos sobre nossas relações pessoais, afetivas e familiares. Autonomia física, que tem a ver com decidirmos sobre os nossos corpos, nossa reprodução e sexualidade. Se queremos ter filhos ou não e quantos queremos ter, com o nosso direito de viver sem violência. Autonomia política é o nosso poder de decidir sobre rumos do nosso país, da nossa cidade, não somente por meio do voto, mas participando ativamente dos processos políticos. E, finalmente, a autonomia econômica. Então, a autonomia econômica ela diz respeito à nossa capacidade de sustentar nós mesmas e outras pessoas que dependem de nós, como os filhos, filhas, os familiares, e decidir como fazer isso. E eu quero destacar 5 pontos importantes sobre a autonomia. O primeiro, a autonomia econômica não tem a ver somente com ter dinheiro ou um salário. Isso faz parte, mas não é o suficiente. Para se ter autonomia econômica, a gente precisa de outras coisas, como formação profissional, acesso a crédito e financiamento, aos direitos previdenciários e aos serviços públicos. Então, a autonomia econômica é mais ampla que a autonomia financeira, porque envolve todas essas coisas que eu citei. Aliás, ter o dinheiro não significa ter autonomia, porque nós podemos ganhar nosso dinheiro com o nosso trabalho e podemos não decidir sobre o que fazer com ele, nem poder usufruir dele. Muitas mulheres, infelizmente, ainda vivenciam essa situação. O segundo ponto é que essas várias formas de autonomia, elas estão relacionadas. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, uma mulher pode ter vontade de decidir viver livre da violência, mas não ter autonomia econômica. Ela depende do seu agressor e isso dificulta muito as coisas para ela. Outras vezes ela tem autonomia econômica, mas não tem autonomia pessoal afetiva. Ou seja, ela não consegue romper com o ciclo da violência, mesmo tendo todas as condições econômicas favoráveis, pois lhe falta a capacidade de decidir sobre suas relações afetivas. Terceiro, a autonomia ela é coletiva. Ela deve alcançar todas as mulheres, Não adianta muito apenas algumas mulheres terem autonomia, seja econômica, física, pessoal ou política, se todo o resto das mulheres não tem. O quarto ponto é que a autonomia econômica, ela está diretamente relacionada com o modelo de desenvolvimento de uma sociedade ou país e com as condições de trabalho. Como vimos no programa sobre políticas públicas, nós vivemos em uma sociedade muito desigual. E a desigualdade social ou de classe social é uma das marcas dessa sociedade. Uma sociedade capitalista, onde o que importa é o lucro, que fica na mão de poucas pessoas e que é conseguida através da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, que são a maioria e que precisam vender essa força de trabalho em troca de um salário que mal dá para sobreviver. Então, o modo como a sociedade organiza a economia e o trabalho determina a nossa capacidade de ter autonomia, principalmente das mulheres. Algumas de vocês podem estar se perguntando: será que é possível ter algum tipo de autonomia nessa sociedade tão desigual que vivemos? Não totalmente. Aí eu destaco um quinto ponto muito importante sobre a autonomia. Ela é limitada. Ela não pode se realizar totalmente nesse modelo de sociedade capitalista, né, que tem a ver com a exploração patriarcal, da opressão dos homens sobre as mulheres e racista. Isso não significa que não devemos lutar ou que não possamos ter um mínimo de autonomia sobre nossas vidas, mesmo nessa sociedade. Mas é muito importante entender que para se ter autonomia de verdade, é preciso de uma transformação geral da sociedade em que vivemos, onde não haja exploração, nenhum tipo de opressão e racismo.
Raquel, assim, a gente vive uma crise econômica. Queria que você falasse um pouco sobre essa crise e como é que ela afeta nós mulheres.
É verdade, Geis. E essa crise, ela é mundial. Quer dizer que não é somente no Brasil, ela acontece em todo o mundo e se agravou muito com o coronavírus. Eu já falei que nós vivemos sob o capitalismo, um modelo de produzir as coisas e de organização social que explora os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente as mulheres, e que produz pobreza, miséria, violência e injustiça. É importante entender também que essas crises são uma característica desse modelo capitalista, fazem parte dele e elas vêm e vão como se fossem uma onda. Às vezes elas vêm mais fracas, outras vezes mais forte. Quantas vezes nós já não ouvimos falar sobre isso? Na televisão, a crise econômica no Brasil, ou mesmo no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente vai na mercearia para comprar alguma coisa. Seu fulano, o pão está muito caro. É a crise, é? Mas não é somente no preço dos produtos que sentimos os efeitos da crise econômica. Ela também afeta outras áreas da nossa vida. E do mesmo jeito como vimos que o coronavírus não atinge todas as pessoas de forma igual, as crises econômicas também têm efeitos diferentes sobre as pessoas. Então, os pobres, um trabalhador ou uma trabalhadora sente mais forte os efeitos dessa crise, porque ela atinge diretamente a sua sobrevivência. Mas para as mulheres, e principalmente as negras, geralmente os efeitos dessa crise são muito maiores. Mas por que será que isso acontece? É bom, quando falamos em crise econômica, sempre nos lembramos do emprego ou do desemprego, que é um dos seus principais efeitos, mas não o único. E nós sabemos como é estar desempregada. Mas além do desemprego, em momentos de crise, as condições de trabalho se tornam mais precárias. E o que é esse trabalho precário? É aquele tipo de trabalho sem registro, sem garantias ou direitos, que paga pouco, né, de tempo parcial ou meio período, como a gente chama, e que muitas vezes a pessoa tem que trabalhar em outra coisa para poder complementar o que ganha. E por que esse efeito é maior sobre as mulheres? Porque justamente as mulheres são a maioria que estão nesses trabalhos precários. A gente sempre diz que em momentos de crise, as mulheres são as primeiras a serem mandadas embora, ou seja, são as primeiras a ficarem desempregadas. Além disso, como as mulheres são responsáveis pelo trabalho doméstico e de cuidado, ou seja, aquele trabalho com a casa, ou com as pessoas da família, né, os filhos, o marido, elas se obrigam a esse trabalho precário porque é a única forma de sustento, ao mesmo tempo que continua com suas responsabilidades com o trabalho doméstico. Então, ela vai trabalhar meio período na fábrica ou na loja, para ter tempo de cuidar da casa, dos filhos e do marido. A crise também atinge os investimentos na saúde pública, na educação e em vários setores. Novamente, como as mulheres são a maioria que buscam esses serviços, quando eles faltam, são elas as que mais sofrem. É o hospital que não funciona e ela tem que ficar em casa para cuidar do filho ou do parente doente. É a creche que fecha e ela tem que cuidar dos seus filhos e filhas. Os efeitos da crise têm muito a ver com os de como os governos enfrentam. O governo Bolsonaro, por exemplo, coloca a crise nas costas dos trabalhadores. É redução de salários, corte de investimento nas políticas públicas. E isso só agrava mais ainda a situação das mulheres e da população mais pobre.
E a pergunta que não quer calar: como podemos construir alternativas para a autonomia econômica das mulheres?
Geice, uma coisa fundamental é lutar para que todas as formas de trabalho elas sejam reconhecidas e valorizadas. Na sociedade que a gente vive, por exemplo, o trabalho das mulheres ainda é muito desvalorizado, principalmente aquele trabalho doméstico, né, de cuidado com as pessoas que eu falei, né, que é o cuidado da casa, dos filhos, da família, dos parentes, e que as mulheres fazem gratuitamente. Por isso é importante também incentivar a divisão das tarefas domésticas. Não é justo que as mulheres continuem sendo responsabilizadas por esse trabalho, que, diferente do que muitos pensam, é um trabalho duro, maçante, cansativo e que nunca termina. É preciso também cobrar do Estado políticas de geração de emprego e renda, mas que assegure os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Exigir salário justo e igual para os mesmos trabalhos realizados por mulheres e homens. A gente sabe que ainda existe uma desigualdade muito grande em que as mulheres, mesmo realizando o mesmo trabalho, as mesmas tarefas, continuam recebendo menos do que os homens, principalmente as mulheres negras, né? Uma outra coisa é lutar pelo fortalecimento das políticas públicas, políticas de saúde, educação. Lutar por creche para que as mulheres possam trabalhar fora e ter um lugar seguro para deixar os seus filhos, né, e filhas. Fortalecer as iniciativas das mulheres no campo da economia solidária e que, não, se não me engano, o próximo programa vai trazer esse tema que é muito importante, porque a economia solidária ela é organizada majoritariamente pelas mulheres, né, significa apoio à produção, a comercialização, a troca de experiência entre os grupos produtivos de mulheres, né? Então, é muito importante também incentivar essas iniciativas coletivas das mulheres, a formação de grupos e redes de produtoras, por exemplo. Por último, a autonomia que queremos construir, ela é coletiva, como eu disse anteriormente. Queremos que todas as mulheres tenham autonomia, não somente econômica, mas em todas as áreas da vida. Mesmo sabendo que ela é limitada nessa sociedade que a gente vive.
Raquel, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Nós conseguimos perceber, o quanto que é importante todas as mulheres serem livres, né, para assim a gente conseguir, ter autonomia econômica, mas que para ter autonomia econômica, nós precisamos também de um outro sistema de mundo, né, que não esse capitalista. Muito obrigada. Mulheres, agora é com a gente. Vamos lá no grupo do Zap, esse grupo que a gente usa para se comunicar, trocar afeto, mas também dialogar sobre as formações políticas que a gente vem tendo no projeto Máscaras para as Periferias. Vamos lá? Terminaremos a nossa formação na voz de Clara Nunes, cantando Alvorada. Clara Nunes, se estivesse viva, no dia 12 de agosto de 2020, completaria 78 anos.